podcast Esquina da Champions, a casa da Liga dos Campeões Feminina.
Galera, estamos de volta aí para mais uma edição do Esquina da Champions. Grandes jogos, uma rotação bem alta nas quatro partidas, é algo que a gente é bom observar. Estádios com bastante gente e muita polêmica, né? Muita polêmica foi se dentro de campo as equipes deram o máximo de si. A UEFA deixou a desejar aí na escolha de quem foi apitar esses jogos. Mas falaremos disso mais à frente. Vamos chamar aqui a Thaís e a Amanda. Bem-vinda de volta, meninas. Estava com saudade aí desde dezembro, né?
Desde dezembro. Foi quando terminou ali a fase de grupos. Estamos de volta para falar de mata-mata de Champions League. Eu estava esperando mais gols, eu confesso. Esses placares magrinhos me deixaram um pouquinho frustrada, mas bons jogos. Partidas abertas, vivas ainda para a volta, que eu acho que é o mais interessante. Então tô bem curiosa para a próxima semana.
Fala, galera. Realmente, Kátia, muito tempo a gente bate aquela saudade, né? E agora, voltando com essa fase decisiva de Champions League, eu acho que uma coisa que eu tenho certeza que ninguém esperava era termos quatro placares iguais nessas partidas, né? Quatro placares de 1-0, acho que isso aí ninguém esperava, que fossem quatro placares iguais. Mas acho que todos os confrontos estão abertos para a volta, cada um com a sua particularidade, né? Acho que tivemos confrontos bem disputados, alguns melhores do que outros, outros um pouco mais travados, mais estudados. E você citou as polêmicas, acho que não vai ter como a gente escapar aqui nesse programa de hoje da arbitragem, mas temos muitos assuntos para tratar aqui.
Para começar, vamos iniciar com o jogo que pra mim foi o mais surpreendente da rodada pelo placar final, que foi 1-0, que foi Roma e Barcelona. A Roma que preparou uma grande festa para a estreia da equipe no Estádio Olímpico da Roma, né? Foi a primeira vez que a equipe feminina jogou lá. Tivemos mais de 39 mil torcedores no estádio, apoiaram do início ao fim a partida, porque o Barcelona era muito superior em todos os setores do campo à Roma. Mas a gente viu um Barcelona muito impreciso nas suas finalizações, é verdade. Mas a gente tem que destacar a grande atuação da goleira Carmelia Sisa. Pegou muito. Se a Roma saiu com só 1-0, se deve muito a ela também. Uma Roma que me surpreendeu, porque nos jogos que eu tinha visto, a equipe morria muito fisicamente no segundo tempo. E nessa partida contra o Barcelona foi diferente. Voltou inteira para a segunda etapa. Até conseguiu ali, né, a partir dos 80 minutos, criar chances em que poderia ter arrancado um empatezinho nessa partida. Tivemos show no intervalo com dois artistas italianos, torcedores da Roma, né, a Naomi e o Carl Brave. Então foi realmente dentro e fora de campo foi um espetáculo mesmo, né? E começar com a Thaís, o que, que você achou dessa partida, Thaís? Me surpreendeu o placar, eu acho que todo mundo esperava pelo menos um placar mais elástico do Barcelona, uma vitória mais tranquila. E o destaque aí para a jovem Salma, que fez o gol da partida, né? Um golaço da jovem atacante do Barcelona.
É isso, Kátia. Acho que foi uma atuação bem abaixo do que eu estava esperando, principalmente em termos de gols, né? Eu estava esperando de 4 para lá, né? Pro Barcelona, estava esperando uma goleada considerável. A Roma conseguiu evitar isso muito por conta da goleira mesmo, a César. Teve uma partida excepcional, muito também porque o Ochoala teve uma jornada péssima, né? Perdeu gols assim, imperdíveis, dignos ali do inacreditável futebol clube, alguns casos. A Salma vive uma temporada excelente, né? Acho que uma jovem jogadora que está sabendo aproveitar muito bem as suas chances, que o Vilda já queria levar para a Euro passada, né? Ela acabou machucando, não pôde ir, mas que faz uma temporada excepcional até o momento, né? São 24 jogos, né? Se a gente somar todas as competições que ela disputa, não só por clube, mas por seleção também, 12 gols, 6 assistências, tem uma média de gols muito interessante pelo Barcelona, né? Um gol a menos de 90 minutos, então quando eu olhei da última vez era um gol a cada 60 e poucos minutos para ela, então é um dos nomes, um dos grandes destaques dessa temporada por parte do Barcelona. Achei que faltou meio de campo, fiquei com essa sensação, não gostei da partida que a Walsh fez, a Patri jogou um pouquinho mais avançada em campo. Achei que faltou um encaixe mais interessante para o Barcelona poder sufocar a Roma. No, tanto que não matou o jogo, no final quase toma um empate, porque a Roma chegou ali com 2-3 oportunidades consecutivas e fez a Sandra Panhos trabalhar muito nos minutinhos finais. Acho que foi um jogo frustrante para o Barcelona, eu vi os torcedores reclamando bastante, preocupados, né? Preocupados porque esse é um grande calcanhar de Aquiles para a equipe culé. A questão de produzir muito e de repente estancar numa partida e não conseguir marcar os gols, né? Foi eliminada assim contra o Wolfsburg em 2020, naquela semifinal de Champions, e eu acho que esse é um fantasma que ainda ronda ali o Barcelona. Então agora aconteceu no momento que dá para você trabalhar, é isso, né? Mas vamos ver como é que vai ser a sequência de temporada da equipe do Jonathan Giraldes.
E a gente pode dizer que... A gente pode dizer, não. Após a partida, muitas críticas ao Chuala e a Geise, né? A Geise que entrou na segunda etapa. E será que dá pra dizer que essas críticas têm fundamento em relação à Geise, Amanda? E fala também da partida pra gente.
Sobre a questão das críticas, eu acho que não tem fundamento, Kátia. A Geise, ela entra na partida, ela entra babando, como sempre, é uma jogadora muito proativa, principalmente sem a bola. Ela já, nos primeiros minutos dela em campo, ela já mostrou ali, por exemplo, para a Karina Wenninger, que se ela pensasse 1 ou 2 segundos, ela ia perder a bola. Então a Geise já entrou conseguindo trazer esse elemento de pressão ali na saída de bola da Roma, de tirar esse conforto mesmo. Eu discordo sobre essa questão de que a Geise, por exemplo, entrou mal e tal. Eu não acho que ela teve chances claras no jogo, por exemplo, no mesmo naipe que a Oshuala teve. Acho que a Oshuala teve chances claras de gol, a Geise não teve nenhuma chance clara de gol. Lógico, é um jogo que ela poderia, em algum momento, ter tomado melhores decisões, seja no passe, seja no posicionamento, mas se a gente for olhar o que foi o Barcelona na segunda etapa, foi uma equipe que tomou decisões ruins. O time inteiro. Principalmente quando tinha a bola, escolhendo jogadas erradas, escolhendo passes errados, afunilando demais em alguns momentos. Eu acho que isso acabou facilitando a proteção da entrada da área feita pela Roma. Então eu discordo de quem tá criticando a Geise, por exemplo. Para mim é você querer botar a culpa numa pessoa que deveria estar ali na fila das últimas culpadas, muito pelo momento que ela entrou no jogo.
E só um detalhe aqui, Amanda, em relação à Geise nessa temporada, acho que o começo dela foi muito impactante, né? Em termos de gol mesmo, de contribuição com gols, ou balançando as redes mesmo, porque assistências ela continua dando, só que ela passou por um período de seca goleadora, né? Tem 5 partidas que ela não marca. Eu acho que, de repente, o torcedor pega um pouquinho no pé, né? Já que a frequência de gols não é início do que foi, não é a mesma do que foi no começo da temporada. Só que aí você precisa assistir o jogo e ver o que ela produz nas partidas, né?
Exatamente. E eu acho que isso também bate, Thaís, com a boa fase da Oshuala, né? Uma fase goleadora dela, por exemplo, nos últimos jogos do Campeonato Espanhol. Somando hat-tricks e tal. E Geise e Oshuala são duas jogadoras diferentes, cada uma oferece uma característica para a equipe do Barcelona. E assim, é o que você falou, ver o que a Geise está produzindo também. É uma jogadora que sem a bola ela produz muito. Eu concordo com você quando você destaca que ela passou aí por um momento de instabilidade. Eu acho que a gente notou até esse momento de instabilidade, por exemplo, na seleção brasileira, né? Mas isso para mim é plenamente normal num atleta, normal oscilar, são coisas que acontecem. Mas ela continua, na minha visão, entrando aí, conseguindo contribuir e tal. E quem tá colocando alguma culpa a mais nela, não concordo em relação a esse jogo. E como eu citei, foi um Barcelona que tomou decisões ruins, que acabou finalizando muito, mas não conseguiu colocar essa bola no gol muitas vezes, né? Em algumas vezes acabando precipitando as jogadas e tal. E o segundo tempo, diferentemente do primeiro, Barcelona, na minha visão, foi perdendo a paciência. Foi se frustrando com erros, com as tomadas ruins de decisão, e acabou fornecendo muito espaço para a Roma no contra-ataque, especialmente pelos lados do campo. E são espaços que o Barcelona oferece. Não é algo específico dessa partida, tem oferecido esses espaços ao longo da temporada, principalmente nas costas das duas laterais, por exemplo. E a Roma, se no primeiro tempo conseguiu aproveitar muito pouco isso, no segundo tempo já aproveitou mais. Aproveitou mais, chegou muito mais e Sandra Pães precisou trabalhar. Se a Kátia destacava a César, né, a goleira da Roma, se o Barcelona não tomou gol nesse jogo, muito por causa da Pães. Fez algumas intervenções dificílimas, algumas intervenções chave. Então, assim, olhando para a partida do Barcelona, defensivamente mostrou alguns problemas que já vinha mostrando na temporada, ofensivamente faltou. Acho que não foi uma questão totalmente de produção. Faltou transformar essa produção em gol, transformar essa produção em chance mesmo concreta, executar melhor as suas jogadas. Quando a Thaís fala do meio campo, eu concordo com ela e eu acho que faltou a Cláudia Pina. Ela vem jogando muito bem nessa temporada e, assim, ela faz uma função ali, jogando, por exemplo, na função que a Patri jogou nessa partida contra a Roma, a função que a Alexia, por exemplo, atuava. Ela é uma jogadora que ela consegue ler muito bem os espaços, então ela lê para ocupá-los e lê também para encontrar um passe. Eu acho que esse vem sendo um ponto positivo do Barça na temporada, quando a Pina atua por ali. E esse setor esquerdo, eu acho que ele ficou um pouco prejudicado. A Rolfo, por exemplo, produziu menos do que ela costuma produzir. Já na direita, você tem uma Caroline Graham Hansen que acaba monopolizando algumas ações muito pela sua influência em campo. Mas foi outra que também poderia ter tomado decisões melhores, né? Então acho que foi uma questão, na questão da produtividade das decisões, foi algo coletivo do Barcelona. E olhando para a Roma, Kátia, como você citou, uma grande atuação, uma bela atuação das italianas. Não tem como ser uma atuação perfeita, até se a gente for olhar pelo patamar do projeto da Roma hoje. Não tem como a gente esperar uma atuação perfeita dessa Roma diante do Barcelona, que é uma equipe que vem há alguns anos já nesse desenvolvimento e tal, mas foi uma partida muito competente, muito valente, de uma Roma muito aplicada taticamente, né? A gente sabe que contra o Barça não dá para você ter lapso. A Roma teve alguns lapsos durante o jogo, algumas faltas que o time inteiro parava para reclamar. Foi o caso do gol. Reclamaram muito de uma falta no meio-campo, a árbitra não deu, a jogada continuou e com isso a defesa da Roma acabou se desorganizando um pouco, né? E também pelas movimentações do Barcelona, que acabam abrindo espaços. E com isso, a Linari acabou dando um bote errado. Ela que fez uma grande partida, mas acabou dando um bote errado. E a Salma fica com a bola livre, marca um golaço. Então, o Barça mostra que você não pode perder ali a concentração por um minuto, porque ele tem grande chance de te punir. Mas, no mais, foi uma partida muito boa da Roma. A Giacinti acabou perdendo alguns gols, mas é uma jogadora muito trabalhadora também. Sobre a Andressa Alves, por exemplo, ela teve uma atuação, na minha visão, boa nesse jogo. Lógico, em alguns momentos, algumas quedas, eu acho que isso é até natural, para falar a verdade, mas ela conseguiu ali, junto com o resto do meio campo, compor a linha, tentar proteger no máximo a zaga, e aquilo, não tem jeito, vai ter buraco em alguns momentos. No segundo tempo ela arma um lance de ataque, um contra-ataque com uma bela enfiada para Rovi na ponta esquerda. Então acho que foi uma boa atuação da Andressa, mas a missão dessa Roma, Kátia, é uma missão muito difícil, né? Porque ainda que a derrota tenha sido por um placar curto, e eu acho que esse placar curto põe a Roma viva no jogo de volta, no Camp Nou, você precisa ali vencer o Barcelona para ter alguma chance, vencer o Barcelona para levar esse jogo para a prorrogação. Não vai ser fácil, mas a Roma está viva ainda, e ao Barça resta conseguir ser aquele Barça, né? O Barça mais implacável, o Barça que te pune mais.
Eu acho que eu também achei uma partida muito boa da Andressa Alves. Eu acho que ela fez um jogo bom. Principalmente ali nos primeiros 60 minutos. Depois ela decaiu um pouco. Acabou dando uma apagada no jogo. Mas na reta final ali ela retomou, né? Conseguiu criar algumas lances que poderia ter saído o gol da Roma. Dando passe para a Giacinti. Ela mesmo finalizando, né, que ela quase marca o gol ali, acho que é os 82 ou foi 83 minutos, então foi um jogo muito bom. Ainda pega um pouco na questão da intensidade durante os 90 minutos. Mas, como um todo, acho que foi uma partida muito legal da Roma. A Giacinti perdeu gols que eu não tinha visto ela perder ainda, né, e acontece também, às vezes não é o dia. Apanha surpreendendo positivamente, salvando o Barcelona ali em situações que poderia ter sofrido gol. E esse jogo, ele foi um jogo do número 50. Isso quer dizer, o Barcelona chegou a 50 vitórias na Liga dos Campeões Feminina. E foi o jogo de número 50 na competição da Lucy Bronze. Então aí o jogo 250, podemos dizer. O Barcelona chegou a 50 vitórias em 74 jogos da competição. Passando para o próximo jogo, a gente vai puxar aqui PSG e Wolfsburg. O Wolfsburg venceu o PSG por 1-0. Gol de pênalti da Dominique Janssen. Em uma partida que teve um primeiro tempo muito morno. E um segundo tempo que aconteceu de tudo, né? Aconteceu de tudo um pouco. E tem a questão aí envolvendo a arbitragem também nesse jogo. O PSG reclama de um pênalti sofrido pela Kachaoui. E esse pênalti, a juíza marcou na hora em campo. O VAR chamou e ela acabou anulando o pênalti. E a coisa de um minuto depois, acontece o pênalti a favor do Wolfsburg. A Elisa de Almeida, né, mete a mão na bola dentro da área, pênalti claro. Ela acaba tomando o segundo amarelo e é expulsa. Thaís, o que você achou dessa partida? E também fale um pouco aí sobre essa questão. Foi ou não foi pênalti para o PSG?
Um jogo abaixo, especialmente pelo Wolfsburg. Eu estava esperando mais da equipe alemã. Acho que pegou, na verdade, um PSG muito remendado, né? A gente tem até um Angueiro aqui jogando na zaga. O Angueiro não é zagueira. Então acho que o Wolfsburg poderia ter resolvido a vida dele na partida de ida. Senti um primeiro tempo quase desperdiçado por parte das duas equipes, né? Óbvio que, como eu acho que o Wolfsburg está numa situação de favoritismo aqui para o PSG, esse primeiro empate inicial era interessante, né? E aí na segunda etapa, um jogo um pouco mais pegado, uma ou outra discussão, uma ou outra briga, mas que a arbitragem foi crucial para esse confronto, né? Primeiro, tirando o pênalti ali marcado sobre a Kachaoui por parte da Regeri, polêmico, acho que tem espaço para bastante discussão por cima disso, porque a Regeri, sem dúvida, toca na bola, mas ela também toca na Kachaoui, né? E é um toque, não foi um toquinho não, foi um toque considerável. A Kachaoui pula um pouquinho demais, também pula. Então é um lance difícil, um lance polêmico de interpretação. Mas o pênalti do Wolfsburg não tem contestação, né? A querida Elisa de Almeida vai com o cotovelo aberto, né? Cotovelo na altura do ombro, braço todo aberto, Oberdorf cabeceia, bola na mão, pênalti que foi convertido. Acho que o Wolfsburg vacilou. Era para ter resolvido a partida aqui, tanto que meu palpite tinha sido 2 ou 3-0. achei que faltou intensidade para o Wolfsburg, faltou calma para dominar um pouco mais o PSG, porque eu acho que tinha essa possibilidade de botar a bola no chão e de empurrar a equipe parisiense e construir, de repente, um placar um pouco mais tranquilo, porque a semana do Wolfsburg é muito desgastante, né? Pegou o PSG, aí enfrenta o Bayern, valendo a liderança do campeonato, valendo a liderança da Frauen Bundesliga, e aí recebe o PSG. Eu acho que o Wolfsburg tem tudo para resolver e vencer, jogando em casa, né, jogando na Volkswagen Arena, mas eu acho que poderia ter uma vida bem mais tranquila do que eu acho que vai ter.
Eu vou nessa linha da Thaís também. Primeiro, falando sobre o Wolfsburg, esperava muito mais da equipe alemã. Eu acho que tem aí um elenco superior ao elenco do PSG. O time titular do Wolfsburg, na minha opinião, é superior. O banco do Wolfsburg, na minha opinião, é superior. E o Wolfsburg vem jogando na temporada melhor do que o PSG. Então, esperava muito mais das Lobas do que eu vi nessa partida. Ficou a desejar a questão da produtividade ofensiva para mim. O começo do jogo, a gente percebeu o PSG chegando mais. Tava faltando ali pro Wolfsburg algumas chegadas. Achei que a equipe não conseguiu encaixar alguns momentos, tomou decisões ruins também, acabou errando passes que não costuma errar. Foi um Wolfsburg bastante impreciso, para falar a verdade, nessa partida. Mas foi um duelo muito equilibrado, se a gente for olhar, né? Eu não consigo falar que uma equipe foi muito melhor do que a outra, por exemplo, mas foram duas equipes bem imprecisas. As finalizações aí, pouquíssimas das finalizações nos gols. Então, realmente, um jogo baseado em muitos erros. Acho que foi muito estudado também. Sobre a questão dos pênaltis, na minha visão, pênalti pro PSG. Eu não teria tirado esse pênalti, mas entendo que é um lance discutível, um lance interpretativo. Acho que a Hegerin toca na bola primeiro, antes de tocar na Kachaoui, mas o toque dela é um toque muito mascado. Ela pega muito de raspão na bola, e a Kachaoui, na minha visão, daria sequência na jogada, e a Hegerin acaba derrubando. Na minha visão, foi pênalti. É um lance que realmente interfere. Por quê? Porque o pênalti para o Wolfsburg bater sai logo na sequência, né? A árbitra da partida, Rebecca Welsh, a inglesa, e assim, quem acompanha a WSL sabe. É uma juíza complicada, é uma juíza que comete aí alguns erros, que tem lances polêmicos, então, arbitragem polêmica e ela envolvida. Não sei como ela não marcou o pênalti cometido pela De Almeida no campo. Ela estava no lance, a bola toca claramente na mão da De Almeida, que assim, a De Almeida nem foi de cabeça na jogada, ela foi toda estranha, foi de uma forma temerária ali, assumiu o risco, a bola acaba batendo na mão dela, e aquilo. A gente pode pensar que ficou demais aquele cartão amarelo por ser o segundo e ser expulsa, mas e se ela não tivesse cartão? Eu acho que seria um lance de cartão. Então o peso da expulsão é muito mais porque ela já tinha o cartão. E aí a árbitra não tem o que fazer. Na minha visão, o cartão foi bem aplicado. Eu acho que a expulsão acontece ali. E com isso o PSG termina o jogo sem nenhuma zagueira de origem, né? Porque a Guerreiro já estava jogando de zagueira desde o início da partida, uma função que ela já fez alguma vez nessa temporada, muito pela falta de profundidade do PSG no setor. O treinador Gerard Prechet claramente não confia na austríaca Marina Georgieva, né? Ela estava no banco, por exemplo, Nesse jogo, e ele optou por recuar o Ryan Jean-François para terminar o jogo como dupla da Guerreiro. Então ele termina com as duas meio-campistas centrais dele, de origem, na temporada, como zagueiras. E aí, assim, a gente não tem como. Toda vez que vamos falar do PSG, a gente sempre toca no mesmo assunto. Planejamento errado, um dos piores planejamentos de mercado que eu já vi. Porque todas as contratações basicamente feitas na janela do início de temporada, né, a janela de julho, agosto do ano passado, quase nenhuma delas tem tempo de jogo. Algumas delas já até saíram da equipe. Então o PSG foi muito mal. Aí, no mês de janeiro, você libera Stelkas Karinor para o Manchester United de empréstimo. Eu não estou aqui nem falando que Stelkas Karinor é um supra-sumo de defensora, porque eu não acho. Mas como é que você libera uma jogadora não tendo peças para substituí-la? O PSG, a Sakina Khachaoui voltou de lesão para essa partida, ela estava lesionada. Aí você tem lesionada Amanda Ilestad, não sabe se ela vai ter condição de voltar, por exemplo, para o jogo da volta. Mas você já não vai ter Elisa de Almeida, que pode cometer todas as falhas do mundo, mas ela pelo menos é a zagueira de origem aí. Então o Gerard Precher provavelmente vai ter que improvisar no jogo da volta. A gestão aí do PSG, muito falha, análise de mercado, muito falha, projeto, muito falho. E aí,
e Amanda,
sempre fala, Thaís.
Acho que o que entrega isso também é que o PSG teve uma jogadora expulsa e só fez duas mudanças, né? Então,
ele
não foram na defesa.
Ele não confia no banco. Fez duas mudanças, a Laurina Fazer e a Amalie Vangsgaard, ou seja, uma atacante e uma meio-campista. Lick Martens terminou a partida no banco, não tenho a menor ideia da condição física dela. Ela vinha atuando, por exemplo, campeonato francês, Copa e tal, mas é meio estranho, né? A Martens não entrar nesse jogo em momento algum, então não sei se ela estava ali com algum problema físico, não sei. Mas é um Precher que não confia nas opções que tem, e vale dizer também, boa parte das opções que ele tem de banco são jogadoras muito jovens, então também não é um trabalho fácil, mas lógico, ele também participou dessa montagem de elenco, então ele tem a parcela de culpa dele também. E uma dificuldade que eu acho que sempre vale a gente tocar nesse ponto é, o PSG tem aí algumas jogadoras importantes terminando seus contratos, Ashley Lawrence aparentemente não vai ficar, né, já falou que não deve ficar, Amanda Ilestad, nenhuma notícia, muito provável que não fique, Laurina Fazer, jovem, já declarou seu amor aí ao PSG, mas ninguém sabe se vai ficar.
O muro é baixíssimo.
Principal nome da equipe na temporada, vem salvando com gols, com assistências. Será que o PSG vai conseguir convencer a Gianni? Por tudo que estamos vendo, eu acho que é um cenário mais improvável conseguir convencer a Gianni.
Tem a questão extra-campo, né? Que ela tá...
Assim, o PSG é um time que os problemas não ficam apenas dentro das quatro linhas, né, Kátia? Sempre tem alguma coisa de bastidor envolvida, se é página policial, se é a situação da Baltimore lá, se é a situação da Anhaui... Sempre tem algum capítulo novo, então eu acho que isso tudo acaba complicando o ambiente, complicando o jogo, mas assim, tá vivíssimo, porque 1-0 apenas, 1-0 é um placar que o PSG pode sim chegar lá na Alemanha e conseguir levar para prorrogação, por exemplo, levar para pênalti, por que não? Dá para levar, mas o Wolfsburg continua sendo muito mais time, na minha visão, continua tendo o favoritismo maior ainda por ter vencido a partida fora de casa, mas decepcionou. Acho que jogou, produziu menos do que eu imaginava. E eu vi um PSG bem competitivo, né? Um PSG que assim, às vezes a equipe consegue mudar a postura, mudar a chavinha mesmo, virar a chavinha para os jogos de Champions, entrar ali, ainda que produza menos, ainda que produza pouco, conseguiu ali competir e neutralizar em alguns momentos um rival que é mais forte do que ele. Mas um ponto, Kátia e Thaís, que eu acho que vale a gente tocar nesse confronto, talvez a coisa mais surpreendente da rodada. Lena Oberdorf de titular. A mulher é uma máquina, ela é feita de ferro, de aço, pelo amor de Deus, assim... É inacreditável, eu torcendo para não ser ruptura no ligamento cruzado anterior, aí comemorei quando o negócio foi apenas um estiramento, mas pensava assim, ela vai ficar de fora se bobear um mês, algumas semanas, 2 dias, 3 dias depois ela tá lá jogando titular no jogo da Champions.
Loucura, né? Loucura total, existe um lado meu que fica preocupado com isso, e não é o lado torcedor. É que eu acho que o clube não pode embarcar nessas loucuras de atleta, entendeu? Ela é muito nova, o jogador, a jogadora, no caso, quer se provar sempre, né? Quer estar sempre à disposição, ninguém quer perder um mata-mata de Champions, em hipótese nenhuma. Só que o jogo dela é um jogo muito arriscado, né? Ela joga numa posição que ela se arrisca muito, que ela bota o corpo dela na frente, né? De duelos ali, então achei temerário por parte do Wolfsburg. Óbvio que ela conversou com a equipe, né? Teve até entrevista dela depois falando isso, que na sexta-feira ainda não conseguiu, o joelho ainda estava muito inchado, a viagem para Paris estava completamente descartada. Mas que já no fim de semana ela estava conseguindo fazer algumas coisas com bola, e como essa foi a mesma lesão que ela teve na temporada passada antes de pegar o Barcelona, ela já sabia mais ou menos como o corpo dela ia se comportar ali e decidiu arriscar, né? Como estava se sentindo bem, decidiu arriscar junto com o clube, mas eu acho muito temerário. Muito temerário, às vésperas de um Bayern de Munique, uma volta de Champions, eu jamais teria arriscado por todos os sinais positivos que ela tivesse dado, então teria segurado aí pelo menos uma semana. O Wolfsburg arriscou, ela jogou alguns bons minutos, terminou sendo substituída, mas acho que o Wolfsburg brincou com perigo um pouquinho. Contra o PSG, eu continuo achando que vai passar, mas no mata-mata seguinte, talvez custe caro, né? Não resolver uma partida assim quando você tem a opção.
Foi imprudência, né? Não tinha necessidade nenhuma da Oberdorf para esse jogo, ainda mais com o PSG todo remendado. Acho que o Wolfsburg colocou a atleta em um risco desnecessário. Que bom que não aconteceu nada de grave com a Oberdorf nessa partida, né? Agora, teve também outra pessoa completando 50 jogos em Champions. Foi a Giroud, do Wolfsburg. Ela chegou aí à marca dos seus 50 jogos na competição. Bora falar aí desse Lyon 0, Chelsea 1. Né? Gol aí da Gruheiten, um golaço. Uma partida que eu achei das quatro foi a mais pobre. Acho que eu posso dizer que foi a mais pobre em termos de do que as equipes produziram, né? O Lyon, ele dominou a maior parte da partida, teve a posse, mas as melhores chances do jogo foram do Chelsea. Pelo menos, na minha singela opinião, acho que o Chelsea teve as melhores chances. Inclusive, teve bola na trave. O Lyon também botou uma bola na trave, mas as chances mais claras aí de ampliar o placar foi do Chelsea. Teve também uma chance com a Kerr, né, que ela acaba isolando. Enfim, foi um jogo em que eu vi um Lyon que não tinha repertório, principalmente no ataque, né? Um ataque muito desértico. A gente tem até um lance da Lê Sommer, que ela sai cara a cara com a Berger e acaba chutando para fora. Tem um lance da Cascarino, que ela manda na trave. Eu esqueci quem chutou a bola, que a Berger defende, né? Mas no mais, não foi um Lyon muito inspirado, né? Tinha-se a expectativa de que a Ada poderia entrar, mas ela acabou não entrando. A Sonia Mpastor utilizou as 5 mudanças, mas a Ada não foi para o jogo. Acredito que ela não tenha condições de ir para o jogo. Foi mais uma questão de tentar fazer ali uma pressão psicológica ali pro lado do Chelsea. E chamando a Amanda aqui, né? Tem uma preocupação grande aí pro Chelsea, que é a Millie Bright pro Chelsea e pra seleção inglesa, né? Que acabou sentindo, vai passar por exames aí para detectar. Mas o que se sabe é que ela reclamou de dores no joelho. Amanda, o que você achou aí desse Chelsea e Lyon?
Bom, Kátia, aproveitar o gancho da Millie Bright, né? Só para começar por ela, é uma preocupação importante. A capitã da equipe, uma defensora que, na minha visão, tem feito uma temporada ok. Em alguns momentos, acho que acaba falhando, mas é uma questão muito mais se a gente olhar sistema coletivo do que apenas da jogadora. E ela acabou sendo substituída pela Magdalena Eriksson, outra atleta muito experiente. Veio da Eriksson uma das principais chances do Lyon no jogo, né? Que a equipe acabou não aproveitando. Uma saída de bola errada da sueca, num passe ali que o Lyon já recupera dentro da grande área do Chelsea. Vamos ver joelho é sempre uma preocupação, né? Ela vai passar por exames. Sobre a partida, de todos, talvez esse eu acho que tenha sido mais duelo de xadrez, vamos dizer assim, né? Foi um jogo muito estudado entre essas duas equipes. Sônia Bonpastor e Emma Reis são duas treinadoras que se conhecem ali, já cruzaram muitas vezes aí, até na época que a Bonpastor ainda era jogadora e tal, já cruzaram muitas vezes aí no mundo da bola. E eu esperava esse confronto, Chelsea Lyon, como sendo o mais equilibrado de todos, né? Eu via e, na verdade, ainda vejo como um confronto 50-50, ainda que o Chelsea tenha uma vantagem interessante por sair aí com essa vitória, mas eu ainda vejo 50-50 em termos de chance de classificação. E a partida do Chelsea, se a gente for pensar, por exemplo, um desses últimos jogos da equipe, a partida que o Chelsea fez contra o Manchester United e saiu vencedor por 1-0, gol da Sam Kerr com um belíssimo passe da Lauren James. Naquela oportunidade, o Chelsea teve alguns desfalques, né? Por exemplo, o Guru Hayden não estava disponível, o Eric Cuthbert não estava disponível, mas o Chelsea também preferiu esperar a equipe do United. Naquela oportunidade, conseguiu fazer um jogo sólido defensivamente, neutralizou, minimizou as criações do United, e eu vi muita semelhança daquele estilo de Chelsea para esse plano de jogo contra o Lyon. Por quê? A Emma Hayes prefere se expor menos nessa partida, com um pouco mais postada na sua defesa, tentando diminuir os espaços, reduzir os espaços. O Lyon entra com o meio campo, com Damaris Eguhola sendo a meio campista responsável para baixar na linha das duas zagueiras e auxiliar a saída de bola, tendo ali uma Lindsay Horan com mais liberdade, Jennifer Marozão com mais liberdade e uma Sarah Dabritz, às vezes até na ponta esquerda em alguns momentos, com liberdade ali. Eu achei que o trabalho defensivo do Chelsea foi muito bom para conseguir minimizar essa criação, né? O Lyon teve alguns problemas de ter uma posse mais objetiva. Ficou com a bola, tinha ali um domínio maior, mas não estava empilhando o número de chances. A entrada da área estava fechada, achei que faltou um pouco de dar profundidade, né? O ataque do Lyon gerar mais profundidade, tentar abrir essa defesa. Acho que faltou também amplitude, né? A Delphine Cascarino é uma jogadora que dá amplitude, ou seja, ela joga próximo da linha lateral no lado direito, mas no lado esquerdo, por exemplo, a Dabritz, quando esteve por lá, ela trazia muito mais para dentro do que abria. Ela liberava o corredor para as subidas da Pearl Mahoney, a lateral, mas a Mahoney não conseguiu fazer um grande jogo. Então, assim, achei que o Chelsea foi muito bem minimizando esse ataque do Lyon. E confesso que não é uma surpresa, Kátia. Se formos analisar o que tem sido o Lyon na temporada, é uma equipe que tem tido dificuldades, lógico, com muitas lesões. Agora que as atletas, né, estão começando a voltar, a Marozan já voltou já tem um tempo, vem atuando bem nos campeonatos domésticos, acho que fez um jogo discreto nessa partida, mas volta de Ellie Carpenter, Alessomer, que está frequentando o DM muitas vezes, Melvin Malar, que esteve de volta, apareceu no banco. Então, assim, a Sônia Bonpastor está começando a ter as suas peças de volta, mas ainda não conseguiu dar liga nesse ataque. E eu acho que a postura do Chelsea foi muito boa por causa disso. Conseguiu ali não sofrer tanto, e o que o Chelsea tinha? A transição, o contra-ataque. E esse é um dos principais pontos dessa equipe, porque tem excelentes jogadoras para puxar em velocidade, para atacar espaço. E a equipe teve as principais chances do jogo dessa forma. E também é um Chelsea que morde, que pressiona o seu adversário. O lance do gol sai num duelo vencido da Erin Cuthbert. Ela dá uma caneta maravilhosa. Ela vence o duelo contra a Carpenter. Dá uma caneta maravilhosa na Damaris e uma enfiada perfeita para a Hayden chapar a bola, tirar da Endler. Foi um golaço. Mas tirando esse lance do gol, Lauren James teve algumas chances em transição. Sam Kerr teve algumas chances em transição, considerando, né, o jogo como todo, as duas vêm evoluindo nesse entrosamento como dupla. Então, olhando para o plano de jogo das duas equipes, o do Chelsea foi mais eficiente. Poderia ter ido para a Inglaterra com um placar bem mais interessante se tivesse sido mais letal, se tivesse aproveitado as suas chances. Mas nesse confronto de ida, a Emma Hayes, na minha visão, levou melhor em relação à Sônia Bonpastor. Só que vejo tudo muito aberto para o jogo de volta. A gente não sabe, né, qual vai ser a real condição, por exemplo, da Ada, se o Lyon vai ter alguma outra volta, se o Chelsea vai ter alguma perda, por exemplo, se a Bright volta ou não. Então acho que está tudo muito indefinido. Mas é uma partida de um Chelsea mais cascudo, mais inteligente e mais maduro na Liga dos Campeões.
Eu vou nessa linha aí da Amanda, eu acho que, e da Kátia também. A Kátia falou de repertório, né, que achou o Lyon uma equipe sem repertório. Achei o Lyon uma equipe sem peça mesmo. Acho que a Sônia Bonpastor não tinha muito quem tirar do banco ali, porque jogadoras importantes ainda estão no momento de voltar de lesão, né? Então você fica preocupado com o ritmo, né? Acho que de maneira... não tem como ser diferente. O Lyon começou com a Morroni, por exemplo, na lateral. Acho que uma jogadora que não mantém o nível da baixa, que saiu do banco depois. Aí entra uma Van de Donk, que entra a primeira substituição do Lyon, na verdade, foi a Vicky Beckle, né? Que é uma jogadora super jovem, então acho que isso já dizia muito. Você tem uma Melvine Malar também voltando, uma Mel Marge, que passou muito tempo parada, já voltou tem um tempinho, mas ainda está nesse processo de recuperação de ritmo. Então eu fiquei com a sensação que o Lyon não conseguiu pressionar o Chelsea no fim da partida em nenhum momento. E chegou uma hora que ficou confortável em perder só de um e tentar buscar o resultado na volta, minimizar os danos aqui, porque se o Chelsea tivesse um aproveitamento um pouquinho melhor, poderia ter resolvido essa partida nos contra-ataques. Eu acho que o Lyon teve até uns minutos interessantes no começo, né, quando pressionou mais. Porém, depois, muita dificuldade de criar qualquer coisa interessante. Era só cruzamento, só cruzamento. E acabou se tornando um jogo pobre mesmo. Achei que a Damaris, numa partida esquecível, muito, muito mal. O jeito que ela tomou o drible ali da Cuthbert. Uma belíssima finalização da Heiter, não tem como ser diferente. Mas um Lyon, esse Lyon aqui, ele vai ter muita dificuldade na Inglaterra. Acho que precisa mudar algumas coisas, inclusive em termos de disposição e postura, para conseguir buscar esse resultado. Não descarto uma prorrogação aqui.
Bom, e indo para o jogo que abriu, né, as quartas de finais, eu vou começar aqui dizendo que foi um absurdo que rolou nessa partida. Imoral a arbitragem do duelo Arsenal e Bayern de Munique. Uma coisa bizarra que rolou ali e, tipo, você não tem nem direito de reclamar, porque a galera fica puxando aí lances de outra competição que aconteceu há quase um ano atrás. Enfim, o Bayern venceu por 1-0, gol da Les Kühler, né? Uma partida em que a gente teve jogador aí metendo mão na bola e o VAR nem sequer checou. Não sei porque, não sei se estava desligada. Nas outras partidas pareceu estar bem ligado o VAR, né? Essa, coincidentemente, não teve. A gente teve recuo intencional, totalmente intencional para a goleira, que a juiz em cima também não marca. Foi recheada de erros de arbitragem esse jogo. Erros que condicionaram o resultado final da partida, né? Mas o Bayern de Munique não tem nada a ver com isso. Conseguiu a vantagem em casa. Joga por um empate na Inglaterra. Uma partida em que eu esperava uma atuação melhor do Bayern de Munique. Eu achava que o Bayern de Munique apresentaria mais do que apresentou, mas acabou que, para mim, no geral, o Arsenal foi um pouco melhor que o Bayern durante o jogo. Apesar dos erros de arbitragem, teve chances de empatar o duelo, mas esbarrou no que vem acontecendo em todos os jogos nessa temporada, sua falta de objetividade, perde muitos gols, consegue criar as chances, mas não consegue torná-las em gols reais, né? A Stina não vive um bom momento, a a Ford, ela é uma ótima jogadora, cria muitas situações de gol pro Arsenal, mas na hora de definir ela é muito infeliz. Não sei o que acontece com ela, inclusive tem um lance que ela consegue fazer o arremate ali, mas acaba batendo na trave. Depois tem outros lances que ela sai ali em frente com a goleira e não consegue fazer o gol. É, achei uma partida, no geral, da Manu muito abaixo do que ela vem apresentando na temporada. Mas é normal também que ela venha oscilar em um jogo de tanta dificuldade. Não que ela tenha sido horrível, acho que ela fez até um jogo ok. O Arsenal fez um bom jogo. Acho que esse é o ponto positivo para a torcida, que o Arsenal fez um bom jogo, né? E tá tudo ainda aberto para o jogo de volta, mas é muito difícil conseguir reverter o placar. Precisa de pelo menos 2 gols ali para ir direto, ou 1-0 para tentar forçar uma prorrogação e talvez pênaltis. Enfim, a situação do Arsenal ficou muito delicada, começando pela Amanda. O que você achou aí desse duelo entre Arsenal e Bayern de Munique?
Bom, Kátia, vou começar pelos erros de arbitragem, pela questão da arbitragem, para eu vencer isso aqui. Achei que tiveram problemas para ambos os lados, lógico que de forma mais grave, olhando para a situação do Arsenal, né? O pênalti, para mim, claríssimo, da Glódis Vigosdotti. O braço dela está aberto, ela bloqueia a passagem da bola, um lance que o VAR não poderia ter deixado passar de forma alguma, e esse lance aconteceu antes do gol do Bayern, então poderia sim mudar ali o rumo da partida. Foi mal a arbitragem. A gente não teve nesse jogo nenhuma indicação se estava tendo alguma checagem ou não. Em alguns momentos a partida parava, né? A árbitra parava, aguardava e tal. Então possivelmente estava tendo alguma checagem e não apareceu na tela, igual nas outras partidas, mas o jogo deu uma parada. Então eu imagino que a checagem aconteceu. E aí, para mim, é um erro coletivo, um erro da equipe de arbitragem que estava dentro de campo e um erro do VAR que não chamou a árbitra para olhar o lance. No segundo tempo, que aconteceram, na minha visão, a maior quantidade dos lances, né? Eu achei pênalti da Rafa, da Kumagai na Rafa. Acho que o puxão que a Kumagai dá na Rafa, ele tem ali uma intensidade maior, ainda que seja um lance em que as duas estão ali brigando pelo espaço e tal. Achei que foi um puxão mais assintoso na camisa, eu marcaria. O lance do recuo, mas não é um lance de VAR, né? O VAR não pode chamar a árbitra, ela precisaria ter visto esse lance no campo de jogo. E o erro pro Bayer foi a Caitlin Ford. Para mim, ela merecia ser expulsa na falta que origina o cartão amarelo dela. Ela entra com o carrinho por trás. Não me recordo agora qual que foi a jogadora do Bayern que acabou atingida por ela. Mas é uma entrada muito dura. Carrinho por trás ali, de uma forma temerária. Achei que era lance de vermelho direto e ela acabou recebendo o cartão amarelo. Então, na minha visão, o Bayern foi prejudicado dessa forma, por esse lance. Mas uma partida que eu gostei mais do Arsenal do que do Bayern, assim como você, Kátia. Achei que o Arsenal fez mais uma boa partida. Na temporada tem feito algumas boas atuações, desempenhado bem nos jogos, mas aí acaba não conseguindo o resultado porque não aproveita suas chances. Eu acho que nessa partida teve uma pitada disso, né? Especialmente ali no segundo tempo. No primeiro tempo teve também, mas no segundo tempo vimos o Arsenal rondar muito essa área do Bayern. Eu acho que a linha de zaga, a linha de defesa, né, as 4 do Bayern fizeram uma boa partida, muito bloqueando, estavam bem colocadas para bloquear as finalizações. O Bayern estava com um pouco de dificuldade para evitar que a bola chegasse nas atletas do Arsenal em condição de finalizar, mas estava muito bem posicionado para bloquear as finalizações. A Caitlin Ford, na minha visão, foi a principal jogadora do Arsenal no jogo. Gostei muito da partida dela, uma jogadora que contribui muito sem a bola, e eu acho que com a bola ela produziu bastante. Ela estava vencendo muitos duelos ali pelo lado esquerdo de ataque, direito de defesa do Bayern. Aquele chute que ela dá na trave foi de uma falta de sorte tamanha, porque foi uma belíssima jogada dela. E foi um segundo tempo que o Arsenal foi plenamente dominante, né? Se na primeira etapa a gente teve uma partida um pouco mais dividida, né? O segundo tempo foi do Arsenal, porque o Bayern acabou se retraindo muito cedo. Lógico que tem também o fator Arsenal se lançando, acabou empurrando as bávaras para trás, mas eu achei que o Bayern aceitou demais essa postura e puniu muito pouco o Arsenal nas jogadas de transição, de contra-ataque, né? O Bayern quase não chegou no segundo tempo ali e tentou incomodar a defesa do Arsenal, então gostei da partida do Arsenal, mas sai aí derrotado no lance do gol. Um belíssimo gol da Lea Schuller, e ela mesma começa a jogada, achei uma falha coletiva do Arsenal, que começa com a Lea Schuller entrando na área livre, ninguém acompanhou, por exemplo, a Lia Vault é uma delas que não acompanhou, aí o cruzamento perfeito da Maxi Hall, mas a defesa inteira marcando a bola, e a Schuller, que já entra livre, também se posiciona muito bem para atacar, a Manuela Zinsberger não pulou na bola, então, um erro geral do Arsenal. E, assim, Kátia, eu vejo esse duelo muito aberto, sabe? Eu acho que esse jogo tem cheiro de prorrogação, tem cheiro de pênalti. E o Arsenal, para mim, tá vivíssimo até pela forma como atuou. Gostei. Eu acho que tem armas para poder punir o Bayern, tem armas para poder tentar neutralizar a equipe alemã, mas o Arsenal tem uma palavra que eu acho que acompanha o Arsenal nessa temporada, que a equipe nem sempre consegue isso, e aí acaba sofrendo, que é a eficiência. O Arsenal tem que ser mais eficiente, tem criado algumas oportunidades, não pode desperdiçá-las, né? Teve erros de arbitragem? Teve, mas o Arsenal poderia ter tido um resultado melhor mesmo com esses erros de arbitragem. Precisa ser mais eficiente, aproveitar mais as suas chances. Acho que sim, pode fazer isso na volta na Inglaterra, no Emirates Stadium. E vejo esse jogo bem aberto. E lembrando, né, o Arsenal no final de semana enfrenta o Tottenham. É um clássico, o Tottenham não tá bem na tabela, mas querendo ou não, é um clássico e muito importante para ambos os times. E o Bayern enfrenta o Wolfsburg. Então são dois clássicos, dois duelos importantes, a ver como o Strauss vai lidar com o elenco das Bávaras, como o Eidevall vai lidar com o elenco do Arsenal, mas como eu falei, jogo completamente aberto esse.
Então, em relação aos lances polêmicos aqui, agora que a minha amizade e a da Kátia acabam, né? Eu só achei pênalti o primeiro, o lance da Vigosdot. Pra mim, o braço tá próximo, mas não tá colado no corpo, né? Então, como aquele braço dela ali pra mim bloqueia a passagem da bola, pênalti claro, aí eu acho que a arbitragem errou. Tinha que ter apontado esse pênalti, mesmo com o braço meio próximo ali. Não acho que foi pênalti da Kumagai na Rafa. Acho que as duas estão se agarrando ali. A Rafa também puxa a camisa da Kumagai. Menos ostensivamente, menos. Mas puxa. Então, puxão por puxão, eu não marcaria. E o lance do recuo, eu acho ele muito difícil. Muito difícil. Porque tem muita gente na área. A área do Bayern estava lotada. Você não sabe quem tocou por último, se foi intencional ou não. Então, se eu fosse árbitro também, eu não apitaria ali, porque eu acho um lance difícil, para ser bem sincera. E para mim, o lance da falta da Ford na Loma, foi a Loma, é uma pegada por trás muito dura, é um cartão laranja. Se tivesse sido expulsa, não era nenhum absurdo, que é um carrinho muito perigoso ali, o pé da Loma fica preso por baixo do corpo, então poderia ter machucado com seriedade. Eu acho que o Arsenal tá vivo. Esse foi o meu jogo favorito da rodada. Eu achei que teve a intensidade que eu tava esperando, e as duas equipes ali desesperadas nos minutos finais, né? O Arsenal martelando, o Bayern trancado, né? Mas a postura da equipe alemã, essa postura mais conservadora, eu acho que vai ser uma pedra no sapato do Arsenal. Eu não sei se a gente tem prorrogação, mas eu continuo achando que o Bayern é favorito para avançar aqui, porque eu não vejo o Bayern saindo dessa postura mais defensiva, e aí no contra-ataque eu acho que elas podem machucar o Arsenal. O Arsenal vem para cima, vem desesperado, precisando do gol, precisando da vitória, então pode acabar se expondo mais do que deseja, e eu por isso eu acho que talvez o Bayern tenha essa vantagem na hora de avançar, possivelmente, mas gostei do jogo. Esperava um Bayern um pouco mais ousado em casa. Acho que foi muito conservador. Se tivesse pressionado mais, especialmente nos contra-ataques, acho que poderia ter marcado um segundo gol. É, ficou muito conformado com 1-0, eu achei. E aí tomou uma pressão absurda do Arsenal no segundo tempo. Trave, o Arsenal martelando o tempo todo, né? Mas a defesa do Bayern estava muito bem postada. Conseguiu. Estava rebatendo tudo, né? Nada estava caindo ali em pés errados. A defesa da equipe alemã estava conseguindo bater tudo de volta. Eu acho que a postura vai ser a mesma para o jogo na Inglaterra.
E foram aí, né? Os 4 jogos terminaram com um placar de 1-0. Todos os visitantes, exceto o Arsenal, venceram a partida. É, tivemos aí algumas informações aqui. A Manuela Giuliano chegou a 100 jogos pela Roma, né, desde que ela assinou com a equipe. Uma informação um pouquinho antes é que a fase de grupos da competição chegou a 20 milhões de visualizações aí no canal da DAZN no YouTube, né? É 6 milhões a mais do que o ano passado, quando a fase de grupos teve 14 milhões de visualizações. Isso dá um aumento aí de 30% na audiência da primeira fase. É, nesses jogos, a gente teve os torcedores comparecendo aí em números bem legais. O jogo entre Bayern e Arsenal levou 20 mil torcedores à Allianz Arena. E o Chelsea, né, foi pouco mais de 18.750 torcedores lá no Allianz Stadium. PSG e Wolfsburg contou com 17.415 torcedores no Parque des Princes. E o maior público da rodada, que foi Roma e Barça, né? 39.454. Esse valor, esse número de torcedores no estádio para Roma e Barcelona é o maior público de uma partida de futebol feminino na Itália. O maior público oficial. Por que eu estou frisando oficial? Porque em 1970... no troféu Martini Rossi, né, um campeonato mundial que foi organizado pela gigante de bebidas italiana, o jogo entre Dinamarca e Itália, na final, contou com mais de 40 mil torcedores no estádio Comunale, que atualmente é chamado de Estádio Olímpico Gran Torino. E já foi casa da Juventus, do Torino FC. E assim, fontes não oficiais falam de mais de 50 mil, mas o registro que se tem, que a gente pode considerar um pouco oficial, é do Gazeta dello Sport, que cobriu ali esse torneio, é que foram 40 mil torcedores. Só que esse público ele não é considerado pela FIFA, porque não era um torneio chancelado pela FIFA. Lembrando, em 1970, a FIFA ainda estava cogitando solicitar que as federações parassem de proibir o futebol feminino. Né? A proibição só cai em 1971. Esse torneio não é reconhecido pela FIFA. É mais ou menos o que acontece com a edição de 71, que foi no México, e levou 110 mil pessoas ao estádio Azteca para ver México e Dinamarca também. E a FIFA não considera esse o maior público da história do futebol feminino. Considera o jogo entre Barcelona e Wolfsburg nas semifinais da edição passada. A gente teve aí de visualizações, o jogo PSG e Wolfsburg foi, até o momento dessa gravação, passou de 550 mil. Lyon Chelsea aí até o momento o mais visto, que passou aí dos 756 mil. Temos Roma e Barcelona com 682 mil. E Bayern e Arsenal com 683, isso até a tarde desta quinta-feira, né? Provavelmente todos os jogos vão passar aí de 1 milhão de visualização. Amanda tá querendo passar uma informação sobre o PSG, né, Amanda?
Isso mesmo, Kátia. É, quando eu tava falando sobre o PSG aqui, cheguei a tocar no ponto do mercado, né, da equipe, um mercado falho, com algumas escolhas complicadas, e assim, ao longo dessa nossa gravação, eu tava vendo uma notícia aqui que eu acho que deixa a situação cada vez mais bizarra, de talvez coisas que só acontecem com o PSG. O PSG, nessa janela de janeiro, ele trouxe a Vanguard, a atacante, mas também trouxe uma defensora, uma zagueira. A Alison Swabe, jamaicana, estava lá no Angel City, né? E veio emprestada até o final da temporada pro PSG. Então ela chegou em janeiro emprestada, o objetivo era continuar aí a temporada. Só que a Swabe, a gente não tinha nenhuma notícia dela, ela não foi para nenhum jogo, ninguém sabia e não foi relacionada para esse jogo da Champions. E aí agora a gente descobriu o que aconteceu com a Alison Swabe. Preparem-se porque é surreal. É, a notícia é do RMC Sport, né, um jornal lá da França, conceituado, e a Swabe não vai jogar essa temporada mais com a camisa do PSG. Por quê? Porque os dirigentes do Angel City, a equipe que ela pertence, né, no caso, eles preencheram o formulário da contratação errado. E aí não deu tempo de regularizá-la corretamente na FIFA. Ou seja, ela não vai jogar nessa temporada.
Não é possível um negócio desse, não.
Surreal, né? Surreal. O PSG tem a expectativa de mantê-la para a próxima temporada, né? A Swabe que tem uma irmã que joga na França também, a Chantal Swabe. Joga lá no Fleury, tá fazendo uma grande temporada e ela chegou para tentar substituir ali jogadoras que vinham se lesionando, chega também para tentar aumentar essa profundidade defensiva e agora o PSG não vai poder utilizá-la por um erro burocrático que aconteceu lá no Angel City, né, na documentação que veio de lá para a França, só que complicado, né? É o tipo de coisa que não pode acontecer, que é surreal. E é mais um elemento para esse mercado de transferências do PSG na temporada 22-23, que eu acho que vai entrar para a história como um dos piores já vistos nesses últimos tempos.
É o fax do De Gea, né? Foi a versão fax do De Gea do PSG, essa daí. Fax que chega atrasado e não acontece a transferência. A ficha que é preenchida errada. E a jogadora vai passar um tempo aí, né, sem atuar pelo PSG, então nem assim, sorte o PSG tem.
E pensando na jogadora, né, Thaís, é uma questão complicada também, porque ela é titular da seleção da seleção jamaicana, desculpa, e aí, o que ela vai fazer?
Né? Boa pergunta, ela deve estar se perguntando a mesma coisa.
Exato. Será que tem como, talvez, ir para, não sei, Suécia ou Dinamarca? Não sei se as janelas lá ainda estão abertas, ou se tem como voltar para a NWSL, como é que vai ser esse trâmite, porque é complicado ficar esse tanto de tempo sem jogar com uma Copa do Mundo à vista.
Para a gente finalizar, né, as MVPs das quartas de final foram todas que marcaram os gols. A Schuller, pelo Bayern, Salma, pelo Barcelona, a Hayton, pelo Chelsea e a Jansen, pelo Wolfsburg. O gol da Guru Hayton foi eleito o gol da semana em votação popular. Realmente foi um golaço, né? A jogadaça da Cuthbert e uma finalização de primeira ali, com aquela curva absurda, foi um golaço mesmo, né? Merecido. Eu acho que a goleira da Roma deveria ter sido a MVP, apesar de ter sido 1-0 pro Barcelona. Mas entendo que eles tenham ido no mais óbvio, né, e escolhido a que fez o gol da vitória. Bom, meninas, eu acho que é isso. Os jogos de ida das quartas de final. Ficou tudo pra semana que vem. Isso é bom. É bom porque a gente não vai ter jogo morto. Vai ter jogo todo mundo querendo alguma coisa.
Vocês acham que alguém vira a eliminatória?
Eu acho que tem um time que pode virar. Mas não vejo apresentando o futebol necessário pra isso. Mas é Champions League e elas são a casa delas, né, a competição, que é o Lyon.
Tô contigo também. Eu acho que,
que tem dois times que podem virar.
É, já sei quem vai falar, já sei.
O Arsenal e o Lyon. Eu acho que são os duelos mais próximos que eu vejo, ainda que Chelsea e Bayern levem uma boa vantagem pra volta, né? Mas eu acho que o Arsenal vai jogar em casa, então acho que isso acaba contando. E o Lyon, por toda essa questão, é o peso da camisa, é uma equipe que tem jogadoras acostumadas com decisão e tal. Agora, os outros dois confrontos, eu acho que, assim, ficaria mais surpresa se acontecesse uma virada, principalmente no do Barcelona, né? Porque a gente sabe que o Barcelona tem um elenco muito superior ao da Roma, ainda que as italianas tenham feito uma grande partida na ida. Vale só um aviso pro pessoal, porque na semana que vem vai mudar um pouquinho, né, o dia e o horário. As partidas serão nas quartas e quintas-feiras, e o horário baixa uma hora. né? O primeiro jogo vai começar 13h45 no horário de Brasília e o segundo jogo começa às 16 horas. Então, 13h45 de quarta, 16 horas de quarta e na quinta a mesma coisa.
Bom, aproveitando aí a questão que a Amanda passou já dos horários, queria pedir desculpa, né, ao pessoal, porque eu não consegui fazer uma cobertura legal nessa rodada. Os jogos, segundo jogos do dia, começavam às 17 e eu tenho que trabalhar, né, porque os boletos chegam. Então, eu não tava conseguindo ver as partidas da mais tarde. Para não fazer uma coisa em um e não em outra, eu optei por manter mesmo que a mesma coisa em ambos os jogos. Mas na próxima rodada vai dar para fazer uma cobertura legalzinha, igual eu fazia nas outras edições, informando o que tá rolando nos jogos. Enfim, mas fica aí o pedido de desculpas pela cobertura não ter sido a ideal durante os jogos de ida. Obrigada, Amanda. Obrigada, Thaís. E espero que a gente possa voltar aí semana que vem para falar aí de mais grandes jogos, né?
Isso aí. Valeu pelo convite de sempre, Kátia. É um prazer poder papear aqui com você e com a Thaís.
É isso. Agradecer também pelo convite, Kátia, Amanda. E bora para essa próxima semana aí que eu quero mais gols. Essa sequinha de gols, não quero não.
Thaís ficou triste que só teve 1-0, né, Thaís?
Fiquei.
Valeu. Até a próxima e tchau, tchau.
Tchau, tchau.